Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa a medida provisória que visa combater fraudes em benefícios do INSS.
Comissão vota a aplicação de recursos do Fundo Social na área de ciência e tecnologia.
O presidente do Senado confirma acordo para a votação de projeto que muda a análise de medidas provisórias.
Boa noite.
Boa noite.
Um acordo para alterar a tramitação de MPs foi confirmado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O texto, que também acaba com as comissões mistas e os chamados jabutis, deverá ser colocado em votação na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que há acordo com a Câmara dos Deputados para alterar a tramitação das medidas provisórias. Atualmente, a validade das MPs é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, sem estipular um prazo específico para análise em cada uma das casas. Com isso, muitos senadores reclamam que os deputados enviam as matérias em cima da hora, impossibilitando um debate aprofundado.
Há 20 anos o Senado fala em relação aos prazos. A gente conseguiu avançar muito, porque há o compromisso do presidente Rodrigo em votar a PEC, que vai dar 30 dias de prazo para o Senado. Aí vai acabar esse problema, porque aí o Senado não vai precisar votar com 24 horas ou com 10 horas uma medida provisória.
O texto garante 120 dias de validade para as MPs, sendo 80 para análise da Câmara, 30 para a do Senado e mais 10 dias para revisão de emendas. A proposta também acaba com as comissões mistas e com os chamados jabutis, quando temas sem relação com o assunto principal são inseridos nas MPs.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, comemorou o primeiro leilão de fontes renováveis de energia, sexta-feira passada, em São Paulo. Ele lembrou que o estado de Roraima é o único da federação que não é ligado ao Sistema Elétrico Nacional.
Chico Rodrigues fez a previsão de que nos próximos 2 anos, os roraimenses deverão receber a sua carta de alforria em relação ao atendimento energético, com as fontes renováveis de energia e a instalação do linhão de Tucuruí.
Ele elogiou a capacidade e a iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que em apenas 5 meses conseguiu lançar esses editais para a realização do leilão.
O deságio foi fabuloso, 35% representa bastante nesse mundo competitivo em que nós vivemos e de preços cada vez mais elevados. E eu diria que foi uma grande notícia para a população do meu estado.
Contrário à liberação dos jogos de azar no país, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentou dado que mostra os prejuízos que a medida, se implementada, pode trazer aos apostadores. Os defensores da liberação dizem que o país arrecadará, em tributos, 15 bilhões de reais ao ano.
Só que o economista Ricardo Gazel informa que a legalização dos jogos de azar gerará gastos de 4 bilhões e meio de reais para o tratamento do vício, citou Eduardo Girão, ao lembrar que os idosos são os mais vulneráveis. O senador alertou ainda que os jogos de azar podem prejudicar as ações de combate à corrupção.
O Brasil vive um momento de limpeza, um momento que o cerco está fechando para lavagem de dinheiro, para corrupção, evasão de divisas. A liberação da jogatina no Brasil, ela abre outras janelas nesse aspecto, inclusive dito pela própria Polícia Federal, pelo Ministério Público, que mostra que o Brasil não tem condições de fiscalizar uma liberação da jogatina.
20% do rendimento do Fundo Social pode ser destinado para ciência e tecnologia. Proposta com esse objetivo será votada pela CCT nesta semana. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Fundo Social é formado por recursos recebidos pelo governo a partir da exploração do pré-sal. A ideia apresentada pelo senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, destina 20% dos rendimentos do fundo para a ciência e tecnologia. Atualmente, metade do rendimento do Fundo Social vai para a educação e a saúde, um volume de recursos que pode chegar a 10 bilhões de reais, de acordo com a Lei Orçamentária de 2019. Para o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, relator da proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, recursos como esses podem motivar uma nova forma de economia no país, com foco na tecnologia.
E nós estamos tomando a iniciativa de destinar 20% E é bom que se diga que esse recurso não está sujeito a contingenciamento.
O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também defendeu a proposta e ressaltou que a ciência é uma área estratégica para qualquer país.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, vem ao Senado falar sobre rodovias na região sul. A audiência está marcada para amanhã. Repórter Paula Groba.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, virá à Comissão de Serviços de Infraestrutura para discutir a execução do contrato de concessão de trechos de rodovias federais entre Paraná e Santa Catarina, as BR-116-376, no Paraná, e a 101, em Santa Catarina. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que pediu a audiência, quer saber mais detalhes sobre as obras no contorno de Florianópolis e o cronograma de trabalho.
É a grande ligação do sul do país, é a ligação com o mercado da Argentina, Uruguai, necessário para o Mercosul, para a circulação de pessoas e mercadorias. E esta obra, que deveria ter sido inaugurada em 2012, hoje sequer tem cronograma.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu a aprovação pelo Congresso da suplementação de recursos de 248 bilhões e 900 milhões de reais para o governo federal. No entanto, o senador considera o valor exagerado e acredita que um crédito de 110 bilhões já permitiria o pagamento dos benefícios sociais num primeiro momento.
De acordo com Álvaro Dias, o exagero no pedido do governo é um fato negativo, mas a não aprovação dos recursos suplementares seria bem pior. Isso, lembrou o senador, comprometeria setores fundamentais como saúde, educação, segurança pública e a defesa nacional.
Álvaro Dias pediu ainda que seja aprovada pela Câmara dos Deputados uma mudança na análise de medidas provisórias. A proposta deixa 90 dias para os deputados e outros 30 para os senadores analisarem as MPs. Segundo Álvaro Dias, da forma como está hoje, os senadores não têm tempo para debater as medidas provisórias.
Nós não pretendemos mais aceitar deliberações de última hora, como se fôssemos obrigados a engolir o prato feito. Nós queremos contribuir para que os avanços ocorram, obviamente, como legisladores e não como carimbadores.
E segue em análise pelo plenário do Senado a medida provisória 871, que trata do combate a fraudes e benefícios irregulares no INSS. Além dela, outra medida provisória está na pauta ainda hoje. A repórter Érica Christian está acompanhando a sessão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Jefferson. Boa noite, ouvintes. Segundo a medida provisória 871, o pente fino no INSS será feito para evitar o acúmulo e o pagamento indevidos de benefícios. A MP estabelece um prazo para a defesa antes da suspensão ou cancelamento do pagamento. Um dos pontos polêmicos é a mudança para a concessão de aposentadoria rural. Segundo a MP, a partir de 2023, o trabalhador rural precisará ser cadastrado no Ministério da Agricultura. Até lá, a comprovação do tempo de atividade rural será feita por autodeclaração ratificada pelo Pronater. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, destacou que a MP acaba com os sindicatos rurais.
Ela, na verdade, é uma prévia da reforma da Previdência. Sob o argumento de fazer um pente fino e combater a corrupção, na verdade, ela estimula que sejam retirados direitos de pessoas extremamente...
Amanhã, Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.